Recebendo aqui o ex-prefeito de Afogados da Ingazeira, Totônio Valadares. Totônio, que hoje ocupa a função de gerente de bacias hidrográficas da Secretaria de Recursos Hídricos, assume uma posição, inclusive, estratégica diante da realidade que nós estamos vivendo, principalmente aqui no sertão, com vários reservatórios secando, e conversa conosco. Vamos falar da agenda administrativa, do trabalho que ele tem realizado, também da agenda política, fazer uma avaliação da atual, do primeiro ano que vai sendo concluído da gestão patriota, falar das suas impressões para a eleição do próximo ano. Totônio, que ficou sabendo, inclusive, no último sábado, da aprovação de suas contas referentes ao ano de 2010. Essa para você foi a boa notícia, obviamente, do fim de semana. Como é que recebeu essa informação? Eu ouvi o Anchieta hoje cedo, ele disse que o ex-prefeito ficou sabendo pelo rádio dessa decisão. Prazer tê-lo conosco aqui, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Tito Barbosa, Michel Martins e Evandro Lira. Olha, Nil, foi com muita alegria, né? Mais uma etapa que a gente vivencia, principalmente quando a gente termina, não é, o nosso trabalho como gestor público. A gente sabe que as nossas contas vão ser apreciadas pelos tribunais de contas, tanto o Tribunal de Contas do Estado, os municípios que têm convênios com os ministérios, né, o Tribunal de Contas da União. Então, isso é uma coisa natural, mas todo gestor fica alegre, satisfeito, quando as suas contas são aprovadas. Nós agora, segundo informações, eu só tenho mais uma conta ou mais duas contas. Eu não sei se 2011 já foi também julgada, não é? Então, 2012 deve estar sendo julgada daqui mais alguns meses, não é? Então, quer dizer, na minha vida pública, são 24 anos, Nil Júnior, que eu passei ocupando cargos, né, desde de secretário do município de Afogados da Ingazeira, de vice-prefeito, de prefeito, de secretário de Estado, e tenho a felicidade de passar e depois as contas, né, serem analisadas e serem aprovadas. Nunca devolvi dinheiro por utilização errada, não é, nessa passagem, na nossa, sob o nosso comando. Então, é um motivo assim de muita alegria. A cada conta que é aprovada, a gente fica satisfeito, não é, porque a população toma conhecimento de que, mesmo nos momentos em que o próprio Tribunal de Contas do Estado analisa em primeira mão, normalmente tem algumas dificuldades de entendimento e procura que a gente envie mais material para que seja analisado com mais profundidade, e no final da história sempre a gente consegue aprovar nossas contas.
Você não costuma acompanhar, porque me chamou, foi curioso o fato de que ficou sabendo pela rádio. Costuma acompanhar, não? Como é que funciona esse acompanhamento?
Veja só, não, eu, na verdade, não acompanho, não. Eu não acompanho, eu tenho, antes tinha o procurador Carlos Marques, né, que, além de ser procurador da Prefeitura de Afogados da Ingazeira, no meu mandato, continua como procurador do prefeito atual, do Zé Patriota, não é? E tenho também o Israel Nóbrega, que é advogado, né, e que acompanha as nossas prestações de contas ou qualquer outro tipo de problema que tenha junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Então, para mim, eu estava viajando também. Pode até ter sido que o Israel e o Carlinho tenham tentado falar comigo por telefone e não tenham conseguido, porque telefonia hoje nesse país é um absurdo, né? Você Às vezes passa, eu tento falar com uma pessoa aqui de Afogados da Engazeira, com telefone. Se você estiver viajando e estiver em locais que não tenha sinal, a gente já sabe que é porque não tem sinal. Mas às vezes você está no local que tem sinal e não consegue falar com a pessoa porque você está ligando, por exemplo, o meu telefone é aqui, é o código 87. Você está ligando para um telefone aqui de Afogados, que também é do mesmo código, e fica dizendo o tempo todo que você tem que colocar o código da cidade, código, entendeu? Quer dizer, numa coisa que demonstra exatamente que a telefonia aqui no Brasil ainda não está atendendo com a presteza que o povo brasileiro merece.
Sem dúvida. Bom, vamos falar de sua atuação à frente dessa Secretaria de Recursos Hídricos, porque, coincidentemente, você assumiu essa missão em um dos piores momentos, do ponto de vista histórico, do sertão do Estado. A minha primeira dúvida é a seguinte: como a sua missão ela abrange também outras regiões, a região do Pajeú é a que está vivendo realmente a maior crise hídrica, ou há outras áreas sertanejas com situação parecida hoje?
Não, veja só, esse ano, o ano de 2013, tanto todas as regiões do sertão, não é? Desde o sertão do Moxotó até o sertão do Araripe, o sertão de Petrolina, não é? O sertão do Pajeú, toda essa área de sertão, a quantidade de água que caiu foi menor do que a média prevista. E a gente já vinha com um ano de seca de 2012, né? Que foi pior, inclusive, do que 2013. Né? Então, o Agreste, apesar de ser onde tem uma maior concentração de seres humanos, né, que precisam de água para se abastecer, choveu um pouco mais do que no sertão. O que está sendo agora tentado e se tentando resolver a problemática do Agreste através do sistema adutor do Agreste, que é uma obra também federal, não é, como é a adutora aqui do Pajeú, e é uma obra que de um investimento bastante alto, mas que vem se tentando executar essa obra para melhorar a qualidade de vida das pessoas e também dar essa cobertura da falta de água. O que ocorre aqui no sertão, nos sertões pernambucanos, é que são dois anos seguidos, né? A gente que vem sofrendo com invernos não agradáveis, né, para aqui, para nossa região. Então, ninguém nunca viu falar de barragem de Brotas entrar totalmente em colapso. A gente viu esse ano. Não é? Vários corpos d'água que a gente nunca viu falar que pudesse ficar totalmente sem água, a gente está vendo isso. Então, o que é a minha missão hoje como gerente de bacias hidrográficas do estado de Pernambuco? É exatamente fazer junto com Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Recursos Hídricos, de fazer uma avaliação, não é? E ver que medidas poderão ser tomadas para que a gente tenha um futuro mais promissor, um futuro mais tranquilo em relação à falta de água.
Além de Brotas, que para mim é a cor mais simbólica dessa estiagem, ver Brotas sem água. Mas além de Brotas, que outras imagens lhe impressionaram nesse período de seca?
Ah, você tem o açude de Barra aqui em Sertânia, você tem os dois açudes de São José do Egito, que estão entrando totalmente em colapso, não é? Tem açudes aqui em Brejinho, não é? Que estão totalmente que não tem água nenhuma mesmo, né? Que entraram totalmente numa situação caótica. Agora, a gente tem outros assuntos que a gente tem que tomar. Por exemplo, eu estou aqui inclusive com um e-mail que chegou para mim, não é? Do Consul Serrinha em Serra Talhada, não é? Que o Conselho de Usuários é onde eu, como gerente de bacia hidrográfica do estado de Pernambuco, represento a Secretaria de Recursos Hídricos dentro desse conselho. Tem outro, isso foi no dia 27 de novembro, semana passada. No dia 11 de dezembro, vou também participar da plenária eleitoral do Consul Barra de Juá em Floresta. São açudes que têm um potencial bem maior do que o potencial de Brotas, não é? Como o de Serrinha, o Juá, são açudes grandes, não é? Que precisam ser utilizados de uma maneira onde haja uma interação entre essas secretarias. Porque só assim, Nil Júnior, é que a gente pode ter algo que a gente possa planejar as dificuldades que possam advir aí na frente, né? No dia 5 e 6, agora, desse mês de dezembro, vão acontecer a plenária no Recife, do Comitê de Bacia Hidrográfica do São Francisco. Eu deixei de ser coordenador do Submédio São Francisco e acho que exatamente por conta de ter uma certa vivência no Conselho, no Comitê de Bacia do São Francisco, que eu fui requisitado pelo governador do estado de Pernambuco para a Secretaria de Recursos Hídricos para poder dar um apoio exatamente na formatação e na formação desses conselhos, vivenciando esse grande momento de dificuldade da falta de água. Então, dia 5 e 6 no Recife também tem a plenária do Comitê de Bacia de São Francisco, que eu vou estar presente. Então, a minha vida tem sido assim, mais ou menos uma vida de andarilho, em busca de discussão com a sociedade, com os conselhos, sobre a problemática da falta de água aqui no sertão.
Você tem acompanhado o debate aqui em Afogados, que é constante sobre isso, e o andamento das obras da adutora. A expectativa, a água já voltou a chegar para a estação de tratamento, houve uma interrupção por um problema da CELP, agora há pouco a Compesa informava que está sendo retomado, provavelmente ainda hoje a água começa a chegar novamente à ETA para a distribuição. Até na condição de engenheiro e de quem tem acompanhado a obra, essas intercorrências já eram esperadas?
Era esperada sim. Todas as obras que são executadas dentro da engenharia, elas têm as categorias. Eu falei, inclusive, aqui em off a você, não é? E cada categoria a mais, você tem um custo maior. Depois, os primeiros momentos de ativação, que recebem carga, os esforços vão acontecendo, e aí as coisas, nem sempre o resultado é aquilo que se espera, não é? Então, por exemplo, os blocos de ancoragem, que, ao meu ver, deveriam ser blocos armados e não blocos de concreto simples, não é?
Esses blocos armados seriam o quê? Pré-moldados?
Não, armados que tem ferro. Concreto armado. Concreto simples é só o concreto, não é? Então, o concreto é um conglomerado, é uma mistura de brita, areia, cimento e água, que ele simplesmente ele resiste muito mais à compressão, não é, do que à tração. Então, o ferro é que resiste mais a tração.
Que é o caso
que é
a força que age sobre a adutora.
Exatamente. Aí você tem os dois tipos de esforços, mas tem um esforço maior, que é exatamente esse. Porque o bloco de ancoragem é exatamente para segurar em determinados pontos, normalmente ou em pontos de curva, ou em pontos que tem esforços diferenciados, para você segurar aquilo e a tubulação ficar, aguentar firme ali, sem ter nenhuma rompimento. E aí tem acontecido alguns rompimentos, não é, que desestrutura toda a programação de distribuição d'água, como a cidade Afogados da Engazeira, a cidade hoje que tem 40 mil habitantes, não é? Uma cidade hoje que, para a nossa felicidade, ela todos os dias converge para Afogados da Engazeira comerciantes de várias cidades circunvizinhas e até de outras regiões. Os hotéis de Afogados da Engazeira, se você procurar um hotel em Afogados de terça a quinta-feira, dificilmente você vai encontrar uma vaga, não é? Com pousadas, com hotéis. Eu já tive isso porque exatamente as pessoas, sabendo que ocupei o cargo de prefeito aqui, amigos meus que também passaram por determinadas repartições e imagina que, por exemplo, quando eles ligam para os hotéis que não tem vaga, aí apela para mim. Totão, às vezes consegue uma vaga. Às vezes eu termino dizendo, não, rapaz, se não tiver, tu vem para minha casa, dorme aqui na minha casa para não ficar aí. Porque às vezes os cabas deixam de vir para Afogados.
Porque não tem vaga, entendeu?
Porque não tem vaga rede na rede hoteleira.
Você até está vendo expansão de alguns hotéis aqui, Brothers, por exemplo.
Pois é.
Está fazendo um trabalho de expansão. Bom, vamos mudar um pouco a agenda para a agenda política e administrativa, Totônio. Nós estamos nos encarregando aí, estamos no último mês de 2013 e já na reta final, já naquele período de avaliação de gestões. No segundo bloco a gente fala mais de 2014, eu queria saber como é que o Totônio tem avaliado esses primeiros meses do governo patriota. Em uma oportunidade recente, você já chegou a comentar que são estilos, se for comparar, as pessoas costumam querer fazer comparação da gestão patriota com a sua gestão, e parece que, por sua constatação mesmo, já se falou que são estilos diferentes de gerir. Ora, dentro do estilo patriota de gestão, na sua opinião, ele tem conseguido aí dar conta do recado?
Olha, a gente tem que analisar isso da seguinte maneira. O gestor patriota, exatamente em cima do que eu disse, ele é um pouco diferenciado do meu. Isso não quer dizer que ele possa ser pior do que o meu, não. Eu acho que ele pode ser bem melhor do que o que nós fizemos. Até porque ele tem hoje uma situação mais privilegiada. Ele é mais próximo do governador do estado de Pernambuco, não é, que tem feito uma administração muito boa, não é? Então, ele tem conseguido, sim, não é, com todas as dificuldades que todos os prefeitos reclamam, não é, que acontecem, que eu acho que não é o caso de Afogados da Ingazeira, porque Afogados da Ingazeira, nós tivemos a felicidade de, com muito sacrifício, deixar Afogados da Ingazeira, se não 100% organizada, vai bem melhor do que eu recebi, não é, há 8 anos atrás, quando iniciei o meu segundo mandato desse período de 8 anos. Teve o primeiro mandato em 93, né? E agora em 2005 a 2012. Mas, com muito esforço da nossa equipe, nós conseguimos entregar uma prefeitura em condições de ser tocada para frente. Inclusive deixamos, o patriota sabe disso, para uns dificuldade, para outros é até facilidade. Nós deixamos, quantas obras nós deixamos aí sem estar concluídas, por dificuldades que nós enfrentamos. Está aí 177 casas no Laura Ramos de Brito, não é? Com mais 30 casas que estão sendo construídas lá, quer dizer, são 207 casas que vão ser entregues à população, que eu deixei com 84% de obra executada, não é? O matadouro público, que ainda, o novo matadouro público de Afogados, que ainda não foi, entrou em funcionamento, não é? Que está praticamente dependendo aí de uma formatação de convênio entre um esquema entre o público e o privado, né, para você poder fazer com que ele funcione, porque é um matadouro que é além da necessidade de Afogados da Ingazeira, não é, que precisa ter a participação de outros municípios aqui circunvizinhos que não tenham hoje a estrutura que a Adagro, não é, que o Ministério, que a Secretaria de Reforma Agrária, como a gente chama, a Secretaria de Agricultura, que tem essa missão de fiscalizar os abatedouros públicos aqui no estado de Pernambuco. Como os outros municípios não têm a condição que hoje Afogados da Ingazeira tem, o prefeito patriota está, já participei inclusive de audiência pública aí na Câmara de Vereadores, está buscando um mecanismo para poder, junto com outros município oferecer as condições de funcionamento e sustentabilidade financeira do matadouro público. Por exemplo, a obra lá da escola infantil, lá no bairro Miguel Arraes, lá no conjunto Miguel Arraes, está sendo concluída agora, também uma obra que nós tocamos, mas não tivemos condições de concluir. A outra escola infantil, lá no Sobreira também, que está sendo concluída. Não é? Isso é mérito também do prefeito Zé Patriota. Nós trabalhamos, não conseguimos concluir, não é? Todos os convênios que são efetuados, tanto com o governo do Estado, como com o governo federal, através da Caixa Econômica e de outros organismos, tem problemas de fiscalização, tem problema de liberação de recursos, não é? E assim vai. A escola São Sebastião, que agora está recebendo o nome da ex-prefeita, professora Giselda Simões, né? Então, são muitas obras que nós, o Centro de Produção de Imóveis, que está aí pronto, falta entrar em funcionamento, e ele está conseguindo, fora dessas obras, além de estar tocando essas obras, tem feito um trabalho forte na zona rural do município com respeito ao abastecimento d'água, né? Tem perfurado aí vários poços, além de perfurar, inclusive, na zona urbana de Afogados, tem perfurado na zona rural de Afogados da Engazeira. Ontem, inclusive, foi inaugurado, eu não estive presente, mas, inclusive, recebi o convite para participar do abastecimento de água lá de Covoadas, não é? E de várias outras áreas aqui do município. Tem calçado conseguido, com parceria do governo do Estado, calçar várias ruas, né? Já tem 10 ruas calçadas e sendo inauguradas aqui em Afogados da Engazeira. Não é? Conseguimos também deixar recursos para aquisição de 5 ônibus aqui para a prefeitura. Não é? E ele tem, além de estar tocando isso, comprovando a disposição do que combinou com a gente, de o que estava sendo executado, ele tocar para frente para concluir, ele tem cumprido isso. Isso toma tempo, o cara tem que se deslocar para ir atrás de recursos na Caixa Econômica, em Brasília, no Recife. Além disso, ele é hoje o representante maior de todos os prefeitos do nosso estado, né, como presidente da AMUP. Eu acho que ele está fazendo uma boa gestão e vai, se Deus quiser, daqui para frente, ele vai moldando a gestão, a sua maneira de ser, que toda pessoa, né, a gente olha para os dedos da gente e vê que cada um é diferente do outro, não é? Então, ele vai moldar a administração, a maneira dele, e vai ter, cada dia que passa, ele vai encontrar mais facilidade, porque é uma mudança do que era de um gestor para outro gestor. Não é? Mesmo a gente sendo correligionário, sendo da Frente Popular, da gente ter ido para a rua para apoiá-lo, para ele poder ser vitorioso, isso não quer dizer que ele não tenha problemas no tocar das obras, no tocar do seu mandato, não. Tem problemas, não é? E eu acho que ele está sendo um grande gestor e acho que a Afogados da Engazeira vai ter muito o que ganhar, não é, com a gestão de Zé Patriota.
Bom, eu vou chamar o intervalo, está aqui a Maria José Carvalho, parabenizando o Totônio pelo trabalho que realizou, Maria Helena Magalhães parabenizando pelas contas aprovadas, está pedindo que não se descuide em relação à saúde. Fátima Silva, parabenizando, dizendo que, parabenizando pelos anos que Totônio ficou na prefeitura, hoje tudo mudou, diz ela, é funcionária há 33 anos da prefeitura e nunca entrou dezembro sem receber novembro, está reclamando que foi na Caixa Econômica e não tem nada, está dizendo aqui a Fátima. Eu vou chamar o intervalo, na sequência vamos falar de política. Como é que o Totônio está vendo, por exemplo, esse debate entre os vereadores do PROS, principalmente Zé Negão e Vicentinho, com o prefeito Patriota nessa relação que está meio azeda entre eles? Zé Negão falou sobre isso semana passada. Pedi a ele uma avaliação sobre 2014, esse quadro que está se desenhando aí no campo nacional e também em Pernambuco. qual vai ser o papel de Totônio na escolha dos candidatos da Frente Popular no ano que vem. Totônio Valadares é o nosso convidado no debate de hoje. A agenda desse segundo bloco, falar um pouco mais, Totônio, da agenda política. Eu começaria pelo debate, a gente está acompanhando aí nos últimos dias um debate mais acentuado entre os vereadores Zé Negão e Vicentinho, que estão no PROS, e setores da base do prefeito Patriota. Está muito evidente que a relação não é das melhores. Zé Negão esteve aqui na semana passada e a gente percebe na fala do Zé Negão e na própria fala do Vicentinho há tempos atrás uma espécie de sentimento que indica que a relação política com o Totônio era uma e a relação agora com o Patriota seria diferente e a forma de condução estaria causando esse problema entre esses vereadores e a gestão. Seria o ex-prefeito Totônio o bombeiro da história, alguém que pode intervir no sentido de manter os vereadores nessa base e apagar esse fogo que vai aumentando do ponto de vista da dificuldade de relação entre esses vereadores especificamente e o governo Patriota?
Bem, antes de responder essa pergunta, eu queria agradecer aqui a Maria José Carvalho, a Maria Helena Magalhães e a Maria de Fátima Silva pela participação que tiveram no bloco anterior, não é, na qual fizeram alguns elogios. Eu fico muito grato e agradecido. Não é, dizer que estamos continuando aqui e que espero que tenha a saúde que todo mundo me deseja, né, para que a gente possa tocar o barco. Nil, veja só, eu desde o começo que as pessoas, né, ficam, a coisa fica bem evidente que há uma diferença de Patriota para Totônio Valadares, né? Isso é uma coisa patente. Mas veja o seguinte, mas enquanto as pessoas diziam, né, até que eu era eu não era um bom político, eu era um bom administrador e não era um bom político. Quer dizer, essa pergunta que você sacode aí para mim, dá até a entender que é o contrário. Na verdade, não é. Eu acho é o seguinte, isso eu não vi a participação aqui nem de Zé Negão, nem de Vicentinho, mas isso ocorre e eu estou aqui à disposição. A Frente Popular é um grupo, não é? A Frente Popular não vive em função de uma pessoa só, não é? É por isso que a gente tem a felicidade, e eu tive a felicidade de todos os candidatos a prefeitos e Afogados da Engazeira que eu apoiei, nós fomos vitoriosos. Então, nós escolhemos fundamentado em quê? Na participação da população, através de pesquisas, não é? Então, se está tendo algum problema e se eu puder contribuir para que essas turras, essas que em política acontece isso, algumas insatisfações, tem um momento de muita satisfação, tem outro momento de insatisfação, eu estou à disposição, estou aqui exatamente para poder o bombeiro entender, o conselheiro, né? Eu estou aqui exatamente para isso, estou à disposição, não é? Tenho um relacionamento muito bom, tanto com o Patriota, como com o Zé Negão, como com o Vicentinho. Estou aqui agora, estilos e a maneira de, talvez, não sei, a minha situação que eu vivi, eu vivia em cima da navalha, não é? Todo mundo sabe que no outro mandato, a gente não tinha uma folga numérica na Casa Legislativa, na Assembleia Legislativa. Não é? Nós fizemos a maioria, não é? Logo em seguida perdemos a maioria, não é? E já era uma coisa assim que a gente sabia que ia ocorrer, não é? Então passei o mandato quase todo com minoria na Câmara de Vereadores, que teve, isso dificulta, Não é? A pessoa só sabe como isso dificulta quando ele está desenvolvendo a função de gestor público. Isso dificulta para o presidente da República, dificulta para o governo de Estado e para o prefeito. Não é? A situação hoje de patriota não tem esse nível de dificuldade. No meu caso, tinha. E eu não tenho a menor... não acho que isso é nada negativo, pelo contrário, eu acho que dessa vez o pessoal apostou mais na Frente Popular de Afogados da Engazeira e tivemos a felicidade de fazer mais vereadores. E depois disso, né, esse momento assim de insatisfação de algumas das partes, o patriota já conseguiu também, parece que, regimentar para o grupo, né, mais dois vereadores para o seu lado. Então, se perde por um lado dois, conseguiu dois da oposição. Então, a coisa fica numericamente, fica mais ou menos favorável para o prefeito. Né? Mas eu estou aqui à disposição. Se tiver que ser bombeiro, eu vou. Se tiver que ser conselheiro, eu vou ser conselheiro. O que precisar para ajudar a Afogados da Engazeira a crescer, a se desenvolver com tranquilidade e precisar fortalecer a Frente Popular, Totônio está aqui às ordens.
O César Ramos quer saber por que Totônio não falou nas contas de 2008. Ele disse que esse ano é complicado para você como gestor, mas você não falou sobre ele. Por que está querendo saber?
Não, eu não falei sobre conta nenhuma aqui. Eu disse até que quase todas as minhas contas foram aprovadas e que nem tinha certeza, não é, se as contas de 2000, só faltava a conta de 2012 e 2011, que a de 2010 foi aprovada. Eu não tenho isso não, César. Eu sei quem é você exatamente, sei qual é a sua origem política, e sei que não podia vir de você pergunta mais fácil de ser respondida do que essa. Eu não preciso falar de conta. Quem fala de conta é o Tribunal de Contas do Estado. Ele é que aprova e desaprova as contas. As minhas estão sendo aprovadas. Eu tenho 24 anos de marcha, de caminhada no setor público brasileiro, ocupando o cargo municipal, cargo, e não é cargo municipal, três vezes como prefeito. Cargo estadual, como presidente de organismo, como a FIAN, e como secretário de Estado. E no federal, no Metrorec e na CBTU. Então, nunca fui obrigado a devolver nem um centavo e todas as minhas contas foram aprovadas. Espero que as que faltam ser aprovadas, que sejam aprovadas.
Paulo Roberto perguntando que Totônio não conseguiu concluir o calçamento da Pitombeira, Totônio.
Pois é, infelizmente, não é, os recursos não foram necessários. Eu citei aqui quantas obras ficaram, não só foi não, nós fizemos uma licitação para poder executar o calçamento da Pitombeira, para executar uma rua lá no bairro São Francisco, não é, e executar um complemento aqui da Avenida Padre Luiz de Góis, não é? E não conseguimos. A gente faz um planejamento e não conheço nenhum gestor público, não é, que consiga realizar tudo aquilo que planeja. Ainda não apareceu esse, não é, que faça tudo que planejou, ele consiga realizar. Nós estamos tendo a felicidade, e eu sou muito grato ao prefeito Patriota, porque as obras que nós deixamos aí, ele está tocando, não é, para concluir. Então, espero que ele vá concluir também lá o da Pitombeira, ali no bairro São Francisco, não é, o da Padre Luiz de Góis, e vá executando tantas obras, para você ver como são. Foram tantas obras que nós deixamos encaminhadas, que ainda faltaram essas de calçamento, de eu citar aqui. Citei tantas obras, deixamos, mas tenho certeza que pela maneira articulada como ele é, não é, a proximidade que ele tem do governador do estado, Eduardo Campos, as amizades que ele construiu no tempo de trabalhar para o estado de Pernambuco, nos sindicatos, na FETAP, ajudando na FETAP, secretário de Estado, né, no Pró-Rural, ele construiu um nível de amizade com essas pessoas que vai, com certeza, conseguir os recursos para terminar essas obras que nós iniciamos.
Falando nele, o prefeito de Afogados está, nesse momento, na condição de presidente da AMUP, em um encontro dos prefeitos em Gravatá com a ministra Ideli Salvato. O encontro quase foi cancelado por conta da morte do governador de Sergipe, Marcelo Deda. Mas o evento está acontecendo e o prefeito Patriota fez há pouco em Gravatá o mais duro pronunciamento até o momento, cobrando do governo federal providências para os municípios pernambucanos. Pacto Federativo, aprovação da PEC 37, que aumenta em 2% o FPM, e chegou a dizer que um governo que está em sintonia com o povo age assim e não apenas em época de eleição. Foi o que disse, sendo aplaudido pelos prefeitos, nesse debate que a imprensa está colocando como um debate também político, já que o governo federal, a presidenta Dilma, manda ministros, envia ministros para Pernambuco, e por outro lado, o governador Eduardo Campos teria escalado aí o Patriota, quer dizer, o jogo, as cartas já estão na mesa também sobre o cenário eleitoral. E é sobre ele que eu quero falar. Está muito evidente, né, a sua posição de defesa do nome do governador Eduardo Campos, de espera dessa definição em nível estadual de quem será o candidato a governo do conjunto de forças do PSB, também ao Senado. Agora, uma coisa que depende da discussão interna da Frente Popular é a definição dos nomes que deverão ser apoiados para estadual e federal. Totônio já foi chamado para algum tipo de conversa? Esse debate já começou em Afogados?
Não, eu fui convocado há uns 2 meses atrás pelo próprio prefeito Zé Patriota para a gente ter uma conversa sobre este assunto. Só que naquele momento o assunto era da possibilidade de que eu poderia ser o candidato a deputado estadual aqui de Afogados da Engazeira, da Frente Popular aqui de Afogados, não é? Com abrangência aí em alguns municípios. E eu, naquele momento, disse ao Patriota: Patriota, olha, eu, para que a gente dispute uma eleição dessa, primeiro a gente precisa estar muito motivado. E eu, no momento, não estou muito motivado para isso. Eu me senti cansado, depois de 24 anos ininterrupto, sem ter direito a férias, não é? Trabalhando na iniciativa do setor público. Então eu gostaria de esperar um pouco mais para poder ver se essa motivação aparecia, se eu esperei muito tempo pelo nosso governador Eduardo Campos, porque ele assumiu um compromisso comigo de logo que eu terminasse o meu mandato seria chamado para conversar com ele, e esperei isso aproximadamente 9 meses, e essa espera foi deixando assim, o tempo foi passando, e outras pessoas que também tinham legitimamente a mesma aspiração que eu poderia estar com ela naquele momento de ser candidato a deputado, foram conquistando espaços, né? Foram conquistando espaços, e eu naquela espera, e nesse momento eu lhe digo sinceramente, não tenho ainda motivação para isso. Não é? Isso teria que passar por uma conversa muito franca com o próprio governador do estado, com toda a Frente Popular de Afogados da Engazeira. Não é? Então eu tenho certeza, aquilo que você colocou ainda no outro bloco, que agora queria saber se eu seria chamado para discussão sobre as candidaturas, como acabei de dizer, né? Eu sou uma liderança política, fui prefeito, tenho um capital eleitoral que inegável, que todo mundo sabe disso, pela própria função que eu desempenhei durante esses 24 anos, e acredito que vou ser chamado. Olha, se eu já fui chamado há 2 meses atrás com o pensamento de poder disputar essa eleição pelo próprio Zé Patriota, que hoje é o carro-chefe da Frente Popular aqui em Afogados da Engazeira, com certeza, na hora que tiver esse nível de dificuldade para escolher os candidatos, eu estou pronto para participar. Se bem que hoje a gente, até que aconteça o contrário, não é? Eu tenho, por exemplo, uma ligação assim, além de ser compadre, amigo, tenho uma ligação forte com Gonzaga Patriota, que sempre foi um deputado que nos ajudou bastante, né? Tenho também uma ligação até um pouco familiar com o Valdemar Borges, porque meu filho Daniel tem uma ligação, a irmã dele é filha do meu segundo casamento, é prima legítima de Valdemar Borges, quer dizer, tem uma certa ligação familiar, e é um deputado que tem sempre que eu procuro, que procurei quando prefeito de Afogados, que ele procurou atender os nossos pleitos, as nossas necessidades. Então, não sei, vamos aguardar o que é que vai acontecer, não é? Eu estou aqui, é como eu disse, eu estou para ser bombeiro, estou para ser conselheiro, estou para ir para a luta, estou para tudo dentro da Frente Popular, desde que isso beneficie o povo de Afogados da Engazeira.
São várias possibilidades colocadas à mesa, Totônio, e uma delas eu cheguei a ventilar recentemente, a sua opinião me parece que é determinante nesse contexto. Eu tive a informação de que alguns setores da Frente Popular estariam ventilando a possibilidade de apoiar a Anchieta Patriota para deputado estadual. E a gente já sabe de sua posição anterior, que particularmente já externou aqui insatisfação, ou pelo menos no momento em que nós conversamos, não apostar nessa possibilidade, ou não concordar com essa possibilidade. Isso pode ser considerado ou é ponto pacífico que com o Totônio não contem para apoiar Anchieta Patriota, caso venha a crescer essa possibilidade?
Não, Nil Júnior, a coisa se passa da seguinte maneira. Você sabe, inclusive, que Anchieta Patriota, quando eu fui candidato a deputado há 10 anos atrás, né, tive naquela época tive 19 mil votos, quase 20 mil votos, e Anchieta foi uma das lideranças políticas aqui no Pajéu que me apoiou. Agora, durante esse passado dos anos, e ele se tornou prefeito de Carnaíba, no último pleito aqui em Afogados da Engazeira, ele tomou uma posição divergente, não é? Uma posição contrária a apoiar o nosso candidato Zé Patriota. Todo mundo sabia. Então, isso é que me levou a tomar, no momento atual, essa posição. Não é? A ex-prefeita, que eu tenho certeza que ele contava com o seu apoio, né? E que, inclusive, algumas lideranças ligadas a ela já citaram aqui que havia um certo interesse dela apoiar Anchieta Patriota. Eu acho que ele apostou nisso, e na hora que ele apostou nisso aí, ele desapostou na gente, deixou de apostar na gente. Então é uma coisa muito natural. Ora, se tem duas facções políticas que são fortes num determinado local, e se eu quero buscar o apoio, eu vou ter que ou ir para um lado ou ir para o outro. Ele foi para o outro lado. Então, agora, ele é que tem que conquistar a gente para poder apoiá-lo. Não é a gente que vai ter que buscar Anchieta para poder apoiá-lo, não. Hoje, existem dois candidatos postos aqui em Afogados da Engazeira que são dois deputados, um federal e estadual, não é, que já são deputados e que foram apoiados aqui por a gente na última eleição. Então, eu acho que esse trabalho não é meu, não. Esse trabalho quem tem que fazer é o Anchieta Patriota, de buscar e conquistar aquilo que ele perdeu, entendeu, numa decisão que ele tomou.
Ele que desatou nós.
É claro, né? Tá muito... Você sabe que eu procuro ser o cara mais claro e transparente possível nas minhas coisas. Né? Eu, inclusive, disse aqui, disse em Tabira, numa entrevista lá com Anchieta Santos, que a minha posição não é uma posição de confronto com Anchieta, muito pelo contrário, eu tenho o maior respeito a ele, entendeu? Acho que ele trabalhou bastante para o Carnaíba, não é? Fortaleceu politicamente e administrativamente e ajudou a desenvolver Carnaíba, como também, no outro momento, o ex-prefeito Didi também, né, ajudou a desenvolver Carnaíba. Agora, cada momento tem seu momento, né? Agora cabe o momento, se ele é quem está querendo ser deputado estadual, ele é que tem que desenrolar o nó, né? Para poder facilitar a sua vida aqui em Afogado da Engazeira, né? Porque tem, do mesmo jeito que tem pessoas que podem estar propensas a apoiá-lo, existem pessoas também que, por conta dele tomar a posição de não apoiar a Frente Popular aqui na eleição de patriota, também tem uma posição de mágoa. De mágoa, não sei nem se é mágoa isso. Não é assim, de não muita felicidade pela eleição dele.